Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 16 de novembro de 2019. Confira os destaques dessa edição. Vereadores aprovam 4 projetos durante a 42ª reunião ordinária. Representantes da OAB utilizam a tribuna livre da Câmara. Parlamentares apontam necessidade de casa de apoio a pacientes em tratamento no Hospital do Câncer em Barretos. Câncer de próstata é tema de palestra na Escola do Legislativo. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br.
Visite as exposições no Hall da Câmara. Prestigie os artistas de nossa cidade e região. As diferentes mostras promovidas mensalmente pelo Legislativo ficam abertas ao público de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita.
Estamos apresentando Momento Legislativo. Momento Legislativo. Acontece.
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa, o Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na última terça-feira.
Os vereadores barbarenses aprovaram 3 projetos de lei e um projeto de lei complementar, além de 13 moções, durante a 42ª reunião ordinária do ano, realizada nesta terça-feira no plenário Dr. Tancredo Neves, da Câmara Municipal. Inicialmente foi aprovado o projeto de lei 39 de 2019, de autoria do vereador Paulo Monaro, que dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização Antitabaco no município. A aprovação desta proposta foi seguida de acatamento de emenda. Na sequência, o plenário aprovou 3 proposituras de autoria do Poder Executivo. O projeto de lei 105 de 2019 altera a Lei Municipal 3.992 de 2017, criando a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, unidade administrativa vinculada à Secretaria Municipal de Promoção Social. O projeto de lei 106 de 2019 autoriza a Prefeitura a realizar parcerias com prestadores de serviços para a implementação do projeto Mãos Empenhadas, o qual visa a capacitação de profissionais da área de estética para a abordagem e divulgação dos trabalhos da nova coordenadoria e das legislações garantidoras de direitos à mulher. E, por fim, o projeto de lei complementar 17 de 2019 altera a Lei Complementar Municipal 215 de 2015, criando a função de confiança de coordenador de políticas públicas para as mulheres. A Tribuna Livre da Câmara foi utilizada nesta terça-feira por representantes da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para falar sobre o projeto de lei 80 de 2018, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a OAB, para estabelecer a obrigatoriedade da participação do advogado na solução consensual de conflitos pelo SESJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Além do presidente, Dr. Rafael Camargo, estiveram no Legislativo os advogados Dr. Sérgio Sanches, Dr. Leandro Dottori e Dra. Juliana Furlan. As sessões camarárias são transmitidas ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM, a 95,9 MHz, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pela página da Câmara Barbarense no Facebook e pelo perfil Câmara de SBO. A rotina da Casa de Leis também é registrada pelo Twitter e pelo Instagram nos perfis Câmara SBO. Por hoje é só, voltamos na próxima semana com mais informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço e até lá.
Ainda na sessão de terça-feira foram aprovados 3 projetos de autoria do Poder Executivo, todos relativos à defesa da mulher. Luciana Curtis traz os detalhes.
De autoria do Poder Executivo, três projetos de lei foram aprovados na última terça-feira durante a 42ª reunião ordinária. Inicialmente, os parlamentares aprovaram o projeto de lei número 105 de 2019, que altera a lei municipal número 3.992 de 2017, criando a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, unidade vinculada à Secretaria Municipal de Promoção Social. A pedido da vereadora Germina Dottori, do PV, também foi incluído na pauta de votação e aprovado o projeto de lei complementar número 17 de 2019, que cria a função de confiança de coordenador de políticas públicas para as mulheres. Sobre a importância da criação da coordenadoria e da função do coordenador de políticas públicas para as mulheres, que será ocupada por servidor de carreira da prefeitura, a vereadora Germina Dottori comentou.
A importância desse cargo vai ser para que todos os serviços de enfrentamento à violência da mulher sejam integrados e que a mulher, ao final, tenha todos os problemas dela resolvidos, sejam eles jurídico, aquele tratamento psicológico que ela necessita por causa da violência que ela sofreu e os filhos também. Ela vai ter, então é uma integração de todos os serviços, psicossocial, jurídico, tudo, para que ela, inclusive, o tem saída, que é para que ela seja inserida no mercado de trabalho e tenha sua independência financeira. Então, com a sua independência financeira, com a sua independência psicológica, ela pode sair desse ciclo de violência tão danoso para ela e para os seus filhos. E assim, ela pode ter uma vida mais independente e pode também, para ela, criar os seus filhos e ter uma nova vida.
A vereadora Germina também falou sobre a aprovação do projeto de lei número 106 de 2019, que autoriza a prefeitura a realizar parcerias com prestadores de serviços para a implementação do projeto Mãos Empenhadas.
O Mãos Empenhadas é uma capacitação para os profissionais da beleza, para que eles entendam o que é violência, os vários tipos dela e todos os serviços que a nossa cidade possui, para que quando uma mulher que tem um vínculo de de confiança entre eles, ele possa conversar ao invés de ficar sem saber o que vai fazer. Então, ele vai indicar o serviço que a nossa cidade possui.
A Tribuna Livre da Câmara foi utilizada na última terça-feira por representantes da OAB de Santa Bárbara do Oeste, que falaram sobre a importância da atuação de advogados no SEJUSC. Outras informações com Fernando Campos.
Representantes da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santa Bárbara do Oeste, fizeram uso da Tribuna Livre da Câmara na última terça-feira para pedir apoio aos parlamentares barbarenses à aprovação do Projeto de Lei 80 de 2018, em tramitação no Senado Federal. Esse projeto estabelece a obrigatoriedade da participação do advogado na solução consensual de conflitos pelo SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Ao momento legislativo, o advogado Sérgio de Oliveira Sanches, vice-presidente da OAB de Santa Bárbara do Oeste, comentou o motivo do uso da tribuna.
A nossa visita hoje aqui na Câmara, ela é para que seja aprovada uma moção que, de um projeto de lei 80/2018, no sentido de que todas as audiências no SEJUSC tenham o auxílio de um advogado à população. Então, nós agradecemos a presença de todos os advogados aqui hoje no plenário da Câmara e também agradecemos aos vereadores que aprovaram por unanimidade esta moção de obrigatoriedade de um advogado auxiliando a população nas audiências no SEJUSC.
Sérgio Sanches também explicou como funciona o SEJUSC e ressaltou que nem sempre um advogado acompanha as partes.
O SEJUSC é um centro de conciliação que ele é gerido pelo Tribunal de Justiça, tá? E esse centro ele visa a mediação e a conciliação nos processos que estão em andamento. Então, normalmente os juízes ou o cartório marcam uma audiência e as partes comparecem neste local para fazer uma proposta de acordo, né? Muitas vezes essa proposta de acordo ela pode ser prejudicial à outra parte e sem a presença de um advogado, essa parte pode vir a formalizar este acordo e vir a ser prejudicada no futuro.
Ainda em sua visita à Câmara, o advogado Sérgio Sanches explicou a possibilidade de justiça gratuita aos cidadãos.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Os vereadores receberam na terça-feira a visita de um paciente de câncer em tratamento em Barretos, que falou sobre a importância de uma casa de apoio aos barbarenses naquele município. Mais informações na reportagem de Guilherme Salomão.
A necessidade de uma casa de apoio para pacientes com câncer em tratamento em Barretos foi debatida entre os parlamentares na terça-feira durante a 42ª reunião ordinária. O assunto foi trazido ao Legislativo pelo aposentado Paulo Sérgio de Oliveira, que está em recuperação após tratamento de câncer no esôfago. Ao momento legislativo, o vereador Joe Farnazari afirmou que a cidade de Americana já conta com uma casa de apoio a esses pacientes e que um local nesses mesmos moldes poderia ser oferecido por Santa Bárbara do Oeste.
É de conhecimento de todos que a cidade vizinha de Americana criou uma casa lá em Barretos, próximo do Hospital do Câncer, para estar acolhendo as pessoas para fazer o tratamento lá. Porque as pessoas, não é um dia só o tratamento, são vários dias. E Santa Bárbara hoje oferece o transporte, mas como fazer o transporte? Quantas horas de viagem daqui lá? E a pessoa doente, ela está debilitada. E quando recebe a quimioterapia ou a radioterapia, ela fica ainda mais debilitada. Então, ela não tem condição de estar viajando. E as outras cidades, inteligentemente e humanamente, eles criaram uma casa lá para estar recebendo as pessoas de suas cidades. E nós estamos aqui com o Paulo e com a Sandra, e infelizmente o Paulo adquiriu essa doença, não é assim, não sei se é assim que a gente pode falar, mas ele teve a felicidade de conseguir o tratamento lá em Barretos. Ele tem uma esposa super esclarecida, teve a oportunidade de estar fazendo o tratamento lá e teve o apoio de amigos, coisa que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade de conseguir fazer esse tratamento lá. Então ele veio aqui, falou com a gente e nós paramos a sessão para que ele pudesse fazer o relato dele, porque a ferida só sente quem a tem. E no caso do Paulo, graças a Deus, o tratamento dele está findando e, se Deus quiser, não vai ter mais esse problema, porque é essa oportunidade que ele teve. Então ele veio aqui para estar esclarecendo para todos os vereadores e pedindo que chegue até o prefeito e que o prefeito entenda essa necessidade e também Santa Bárbara do Oeste seja contemplado com uma casa lá em Barretos, para que as pessoas, para fazer o tratamento, seja contemplado e possam ficar alojadas lá na cidade de Barretos.
O munícipe Paulo Sérgio Oliveira falou sobre o tratamento de câncer e também destacou a necessidade dessa casa de apoio.
Eu tive o problema do câncer de esôfago, né? E assim que fiquei sabendo que era grave, o doutor Maeda mandou eu urgente para Barretos. E graças a Deus, através do assessor do Joe Fornazari, eu consegui o tratamento em Barretos. Se eu tivesse ido para a Unicamp, eu não estaria aqui hoje dando entrevista. E graças a Deus eu fiz a cirurgia, fiz quimio, rádio. Depois da cirurgia eu voltei a fazer quimio de novo, achou as células. Graças a Deus estou me recuperando bem, já consegui engordar 10 quilos, que perdi 25 quilos, consegui recuperar 10 quilos. Então a gente está na luta. E agora pedindo apoio para os vereadores, conversar com o prefeito nosso aí que faça uma casa de apoio, porque financeiramente um aposentado não tem condições de bancar, não. Todo dia, antes da cirurgia, tinha que fazer a radioterapia todo dia e a quimioterapia uma vez por semana. Então, tive que alugar um quarto lá em Barreto e fiquei quase 2 meses lá fazendo rádio e quimio. Pela fila, você ficava 4, 5 horas na fila. da radioterapia. E da quimioterapia era a quimio de 3 horas. Depois que passou agora a quimio última que eu fiz, era de 7 horas. Mas é um sofrimento, não é qualquer um que aguenta a viagem. Por isso que tem que ter uma casa de apoio lá.
A munícipe Sandra Camargo, mulher do paciente Paulo Sérgio de Oliveira, também ressaltou que apenas o transporte para Barretos, como é oferecido pelo município, não deveria ser indicado para quem passa por quimioterapia.
A única coisa que eles oferecem é o transporte de volta no dia em que ele tem que ir para lá. Só que dentro de uma condição como essa, não existe a possibilidade. Por quê? Porque o paciente, ele sai daqui, são 3 horas e meia de viagem a 4, dependendo da situação da pessoa. Depois que a gente chega lá, ele faz 7 horas de quimioterapia. A pessoa fica no estado totalmente debilitado, não existe possibilidade da pessoa sair e conseguir enfrentar uma viagem de volta dentro das condições que ela fica. É impossível, é humanamente impossível. E o que a prefeitura apenas nos oferece é a ambulância para levar no mesmo dia, vai e volta no mesmo dia. E essa condição física para o paciente, ela não existe, entendeu? Então nós fomos, procuramos por assistência social, mas assim, não existe a maneira de nos ajudar nesse sentido. Então nós necessitamos que a pessoa vá e fique na cidade recebendo, porque existem situações, exemplo, a quimioterapia, ela dá muita febre. Assim que a pessoa sai e tem a febre, ela tem que voltar imediatamente para o pronto atendimento deles, porque lá existem os recursos necessários para esse tipo de febre, entendeu? Então não tem a...
Ainda na reunião de terça-feira, o vereador José Antônio Ferreira, Dr. José, do PSDB, afirmou que, por intermédio de deputados de seu partido, deve conseguir esse tipo de alojamento para pacientes barbarenses até o final do ano.
A Câmara Barbarense promoveu na última semana a palestra sobre oratória. Confira os detalhes com Luciana Curtis.
A Escola do Poder Legislativo Barbarense, a EPLB, promoveu na última semana a palestra sobre técnicas de oratória para se tornar mais convincente. Dentre os temas abordados pelo engenheiro de produção e especialista em psicologia positiva, Henrique Molina, estão falar em público com naturalidade, saber debater, lidar com perguntas difíceis e controle emocional. Ao momento legislativo, o palestrante falou sobre os objetivos da apresentação.
A nossa ideia foi trazer para o contexto político a importância da gente ter uma comunicação adequada, tanto para o nosso contexto de população, quanto o contexto do político também. Como levar as informações de melhor maneira possível para as pessoas que estão na comunidade, estão precisando saber dos resultados, e a gente focou especificamente no como fazer isso, como ter uma comunicação que impacte as pessoas.
Henrique Molina falou que atitude e confiança são os primeiros passos para quem quer se expressar bem.
Sem dúvida, o primeiro deles é a atitude. Quantas vezes a gente tem coisas na nossa cabeça, mas por falta de atitude e coragem, coloca para fora. Então, sem sombra de dúvida, esse é o ponto inicial de quando a gente está falando de comunicação em público. Se sentir à vontade, autoconfiante o suficiente para expor as ideias. Depois disso, a gente tem técnicas para conseguir estruturar nosso raciocínio, passar para as pessoas de forma que elas entendam e de uma forma que impacte. Ou seja, que a nossa fala não fique perdida, mas fique na mente das pessoas depois que a gente termina de se pronunciar.
O especialista em psicologia positiva também comentou como alguém de baixa escolaridade pode se expressar bem.
E nesse contexto, o que a gente mais valoriza é a atitude. Muitos deles estão lá porque, independente do nível de escolaridade, tiveram atitude de. E esse é o ponto fundamental. Feito isso, a gente tendo atitude, a gente consegue trazer técnicas simples de oratória, de comunicação, que qualquer pessoa de qualquer nível consiga adequar ao seu discurso. Então, o mais interessante do trabalho que a Dale Carnegie faz é que o nosso trabalho é simples e por isso funciona. Qualquer pessoa consegue estruturar e usar a técnica que a gente ensina para melhorar sua comunicação e torná-la mais impactante.
Por fim, Henrique Molina falou que o mais importante é não se acomodar.
Importante destacar que a gente tem que estar buscando o nosso desenvolvimento contínuo. Quem se acomoda, para onde está. E eu penso que quando o ser humano para de buscar evolução, a gente para de ter oportunidade de impactar as outras pessoas e razão para a gente continuar vivendo.
Nesta semana, a Escola do Legislativo tratou sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de próstata. Saiba os detalhes com Fernando Campos.
A prevenção e a detecção precoce do câncer de próstata foram temas de palestra ministrada pelo enfermeiro André Gonçalves na Câmara Municipal nesta semana. O evento, promovido pela Escola do Poder Legislativo Barbarense, EPLB, foi realizado como parte das ações do Novembro Azul, campanha de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce desse tipo de câncer. Ao momento legislativo, André Gonçalves ressaltou que os homens, em geral, apenas procuram um médico em caso de sintomas de doenças, comportamento que pode ser prejudicial.
Então, historicamente, a gente sabe que os homens, eles, diferente das mulheres, não têm aquela cultura de fazer o acompanhamento médico de rotina. Então, normalmente, o homem ele procura mais o profissional quando ele já tem algum sinal e sintoma. Então, quando partindo dessa cultura, você tem um risco maior do homem procurar o atendimento ou fazer o diagnóstico numa fase mais tardia. Por isso que é muito importante você fazer o acompanhamento desde sempre, para que você, se faça o diagnóstico, faça de uma forma mais precoce possível. E a gente sabe que quanto antes a gente descobrir, maior a chance de cura e de resolução do problema. Não só a questão do câncer, mas se a gente for pensar de boa parte dos agravos que acomete a nossa saúde.
O enfermeiro da Unimed também falou em quais idades os homens devem realizar o exame de toque.
Pessoas sem fatores de risco, que são pessoas que não têm problema de obesidade, tem a questão das pessoas de cor negra, que tem historicamente, tem uma predisposição maior a ter o câncer de próstata. Então, se você não tem não tem nenhum fator de risco, não tem nenhum tipo de comorbidade, não é obeso, normalmente a partir dos 50 anos é a idade considerada, exceto se você tiver algum sintoma. Se tiver algum sintoma característico, aí você precisa procurar atendimento médico antes dessa idade. Caso contrário, a partir dos 50 anos. Pessoas com fator de risco, caso de câncer na família, a partir dos 45 anos, você precisa estar iniciando essa questão desse acompanhamento.
André Gonçalves alertou ainda quais são os principais sintomas de alteração na próstata. Nem sempre essa alteração pode significar câncer.
Eu não vou falar da doença, mas sim sinais e sintomas que pode ter alteração na próstata, que pode ser por N motivos, aí você precisa fazer o acompanhamento para saber qual que é o que está cometendo a próstata. Então, um sinal e sintoma clássico é dificuldade para urinar. Então, a pessoa tem a vontade de urinar, a urina ela sai bem de uma forma lenta ou em forma de gotas. Outro sinal e sintoma importante, às vezes você faz urina, urina várias vezes ao dia, ou a cada 15, 20 minutos, durante a noite você levanta para urinar várias vezes, é um sinal e sintoma importante também. Tem questão de você pode evoluir para uma insuficiência renal, que pode ser um sinal e sintoma importante. E em estágios mais avançados, você pode ter dores na região do quadril, região pélvica, dor nas costas, que normalmente é um estágio mais avançado, que muitas vezes já cometeu outros órgãos adjacentes ali próximo à próstata.
Por fim, o enfermeiro André Gonçalves falou sobre a importância da alimentação e de hábitos saudáveis.
Eu acho que o que acaba sendo mais importante, né, não só pensando no câncer de próstata, mas pensando no cuidado do geral com a saúde. Se a gente for ver, muitos dos casos de câncer está muito ligado à questão dos nossos hábitos de vida. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação. Questão de dar preferência para verduras, legumes, grãos, alimentos integrais, porque isso vai interferir diretamente na questão do controle do peso, aumenta o risco de obesidade, os alimentos ultraprocessados. Sem contar que os alimentos ultraprocessados normalmente têm corante, têm vários elementos que, ao invés de trazer benefícios, trazem mais malefícios ainda para a nossa saúde. Então, como esse tipo de alimento tem uma química envolvida, tem outros fatores envolvidos, você aumenta o risco de câncer por isso. Questão da atividade física, que também é muito importante. A gente precisa, pelo menos, 30 minutos por todos os dias de fazer atividade física, ou 2 horas e meia por semana, que é o que a gente considera o mínimo para a gente manter o corpo ativo. Então, a gente associando a alimentação saudável, associando uma atividade física de rotina, como consequência, a gente vai ter essa redução do peso, a gente vai estar combatendo a obesidade, que vai estar interferindo não somente para a prevenção de câncer, a prevenção de outros problemas que são tão graves quanto, como pressão alta, diabetes, excesso de colesterol, questão de reduzindo o risco de ter infarto, AVC, que são problemas que envolvem a saúde pública no geral, que são tão importantes quanto essa questão do câncer. É, outra questão, outro hábito que a gente tem que tomar bastante cuidado é excesso de álcool, excesso de cigarro. Então, ou excesso não, não fumar, que seria o ideal, né? não fazer uso do tabaco, que é um outro fator de risco importante que interfere diretamente na questão do câncer. E manter a questão da rotina do acompanhamento médico, de rotina. A gente tem que trabalhar isso desde sempre, que a gente precisa ter isso como rotina na nossa vida, porque não é só para a questão do câncer, mas para outras doenças silenciosas que a gente pode ter também, com pressão alta, diabetes e outros problemas por aí.
Depois do câncer de pele, o câncer de próstata é o de maior incidência nos homens no Brasil. As estimativas apontam mais de 68 mil novos casos em 2018, com mais de 14 mil mortes em decorrência dessa doença. A próstata é uma glândula masculina que tem forma de uma noz e fica logo abaixo da bexiga. Durante seu funcionamento, algumas células podem se desenvolver e multiplicar de forma anormal, provocando o surgimento de um tumor.
Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida com a entrevista com o vereador Celso Lucati Carneiro, o Celso da Bicicletaria. Até já!
Estamos apresentando Momento Legislativo. Voltamos a apresentar Momento Legislativo. Momento Legislativo. Entrevista.
Obrigada pela sua audiência ao nosso programa, o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, sempre contamos com a presença de um parlamentar. Neste sábado, o nosso entrevistado é o vereador Celso da Bicicletaria do PPS. Celso Lucati Carneiro é comerciante, casado com Sueli e pai de três filhos, Camila, Paulo e Gustavo. Natural de Populina, interior do estado de São Paulo, mudou-se para Americana aos 17 anos, em 1977. No município vizinho, trabalhou por um ano na indústria Najar. Logo depois, começou a trabalhar na bicicletaria de seu irmão mais velho. Em 15 de janeiro de 1981, mudou-se para Santa Bárbara do Oeste, comprou sua bicicletaria, localizada na Rua do Chumbo, no bairro Molon, onde trabalha até hoje. Celso formou-se em mecânica pelo Colégio Técnico da Unicamp e graduou-se em gestão pública. Disputou sua primeira eleição em 2004, obtendo 524 votos. Na eleição seguinte, em 2008, conquistou 704 votos. Já na eleição de 2012, alcançou 840 votos. Em 2016, foi eleito vereador pelo partido PPS com 1.501 votos. Sempre teve uma forte atuação política e social na comunidade. Atualmente é presidente municipal do PPS. Boa tarde, vereador Celso da Bicicletaria. Seja bem-vindo ao Momento Legislativo.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Santa Bárbara FM. É um prazer estar aqui novamente, prestando conta aí do nosso trabalho.
Vereador, eu gostaria então de começar esse nosso bate-papo de hoje falando sobre essa nova quadra, né, poliesportiva ali no Molon. Como que está se encaminhando essa questão?
A construção da nova quadra, ela está assim, bem adiantada, né? Essa semana foi feito o concreto do novo piso, né?
Uhum.
Mas ela já está bem adiantada, falta praticamente a iluminação, o paisagismo. A gente acredita aí que em dezembro nós estaremos inaugurando a nova quadra do Molon.
Uhum. E esses recursos, eles foram, qual que foi o trâmite para a vinda desses recursos, a quem o senhor recorreu?
Esses recursos para a construção dessa nova quadra no Molon foram através de uma emenda parlamentar que eu consegui através da deputada Renata Abreu, do Podemos, né?
Sim.
E até um pouco demorado, né? A burocracia brasileira trava um pouco o trâmite no geral, né?
Sim.
Então foi um pouco demorado, os moradores estavam um pouco ansiosos, né? E a gente também, né? Mas graças a Deus tudo correu bem, já está aí para ser inaugurado em breve.
Falando em outra emenda aí pleiteada junto à deputada Renata Abreu, é sobre a reforma do campo de bocha, né? Ali na Rua da Prata, esquina com a Rua do Mercúrio, e também algumas outras melhorias nessa área. Como que está se encaminhando essa reforma ali?
Então, essa emenda parlamentar que eu conquistei através da deputada Renata Abreu também, de R$ 250 mil, Acabei de falar agora há pouco com o secretário Eduardo Rodella, né? A documentação está sendo encaminhada para Campinas, uhum. E nos próximos dias já vai ser aberta a licitação. Essa quadra, Marcela, para quem já conhece bem, e quem não conhece, né, vou explicar onde que é essa quadra, não, o Campo de Bocha.
Sim.
O Campo de Bocha, ele fica ao lado da quadra, é o mesmo complexo ali, né?
Uhum.
Nós temos o Campo do Molon, Campo de Bocha e a quadra que é do lado.
Uhum.
E essa semana também eu estive lá com o secretário, conhecendo o projeto, né? Então, na verdade, vai ser praticamente um novo Campo de Bocha ali, né? Praticamente vai se manter só a estrutura, vai ser feito tudo novamente, banheiros novos, cancha da bocha vai ser reformada completamente, e o campo de malha também. E do lado ali, ao lado da quadra, vai ser colocado uma academia ao ar livre.
Entendi.
Né? A gente não
vai
tava...
ser um grande espaço, então, ali de lazer recreação.
Com certeza. E aí a gente está conversando com o prefeito Denis Andia e tentando alguma verba também extra para ver se a gente consegue ali. O meu projeto final seria fazer uma pista de caminhada ali no entorno do campo,
uhum.
E a iluminação da área, né? Só que ainda estamos trabalhando em cima disso aí para ver se vai ser possível, né?
Entendi. E qual que o senhor acha, assim, como que o senhor vê, né? Com certeza uma obra desse porte impacta a comunidade ali do entorno. Como que o senhor vê essa questão? O que vai mudar na rotina de quem mora na região?
Então, a gente vê assim, os jovens sempre solicitando, porque naquele local já existia uma quadra no passado. Ela foi desmanchada e por um problema burocrático aí de uma emenda parlamentar, acabou não concretizando. Então, não ficou nem a quadra antiga, a velha, né? O pessoal ficou sem a nova e sem a velha.
Entendi.
E a reclamação era muito grande dos jovens, adolescentes, né? Até as crianças.
Uhum.
É até interessante, eu passo na rua, a criançada, ô céu, essa quadra agora vai sair, tá legal, né?
Sei.
Então, é uma expectativa bastante grande, principalmente das crianças, jovens, aí os adolescentes.
Uhum.
Vai ser um espaço a mais, né? Ali, como eu disse, o campo de bocha é do lado da quadra, a criançada, como não tem a quadra para brincar, para jogar uma bola, eles acabam indo pro bocha e acaba lá atrapalhando as pessoas que estão ali, né, passando as horas deles ali, né, as pessoas mais velhas,
uhum.
Né, o pessoal que gosta realmente do bocha, a criançada acaba atrapalhando esse lazer deles, né?
Uhum.
Então eu acredito que vai ser muito bom, vai ser muito interessante.
Bacana. Vereador, falando sobre o Molon ainda, o senhor tem aí reivindicações, né, em relação à infraestrutura na UBS e também a contratação de mais médicos, né? O senhor esteve na UBS do Molon, o que o senhor observou ali?
Então, a UBS do Molon, o que acontece? A população da região do Molon, que é atendida na UBS, ela está em torno aí de 20 mil pessoas, 20 mil habitantes, aquela região. E pelos dados que eu tenho, uma UBS, ela é para uma população de no máximo 10 mil habitantes.
Uhum.
Então, na verdade, nós estamos com uma UBS assim, meio superlotado.
Sim.
Né? Nós estamos precisando de mais uma UBS. Esse é um assunto que eu tenho conversado com a secretária Lucimeire e com o prefeito Denis Andia. No intuito de começarmos a pensar em uma nova UBS naquela região, né?
Uhum.
Ali na região do Pântano 2, Molon 4, né? Para poder dividir um pouco os pacientes, né? A população muito grande naquela região. Mas enquanto esses estudos não saem do papel,
uhum.
Eu tenho falado com a secretária e o prefeito para a gente fazer uma melhoria na UBS. Então, eu consegui também, agora há poucos dias, uma emenda parlamentar com o deputado Ataíde Teruel, de R$200 mil,
uhum.
que vai ser investido na infraestrutura da UBS do Molon. Nós temos problema lá com ar-condicionado, o aparelho de inalação. A secretária disse que pretende comprar um aparelho para exames de coração.
Sim.
E mais algumas coisas, móveis e tal. Então, esses 200 mil vai ser utilizado para infraestrutura da UBS. Né? E paralelo a isso, falei com eles também,
uhum.
e eles me prometeram que vão contratar mais um médico, um generalista, para que trabalhe na UBS do Molon. Né? Uhum. Nós ficaríamos lá com 4 generalistas. Uhum. Né? Aí tem um pediatra e um ginecologista. Então, a gente acredita que com esse médico aí vai melhorar bastante lá o atendimento.
Vereador, falando ainda sobre o Molon, teve um projeto de lei, né, protocolado pelo senhor, o projeto de lei 107 de 2019, que foi aprovado. E ele altera ali o funcionamento da sede, né, da AMOBAN, que é a Associação de Moradores ali do Molon. Qual que foi a intenção de protocolar esse projeto? Como que a sede vai ser usada a partir de agora?
Sim, Marcelo. Na verdade, assim, eu apresentei esse projeto a pedido da direção da AMOBAN, porque a AMOBAN ela tem um salão para festas muito bom lá, uhum. né? É bastante amplo, um salão muito bonito. E quando o ex-prefeito Álvaro fez o projeto cedendo terreno para a AMOBAN construir a sede,
sim.
no projeto que o prefeito fez, a AMOBAN não é permitida alugar o salão para festas e terceiros, né?
Uhum.
E o que acontece? A AMOBAN ela tem um projeto chamado Projeto Arco-Íris, que cuida de crianças. Hoje estão cuidando de 35 crianças. São crianças que os pais trabalham e no período que a criança não está na escola, a criança não tem onde ficar.
Sim.
Então, a AMOBAN acolhe essas crianças. Ali elas têm alimentação, têm reforço escolar, têm uma série de atividades.
Uhum.
Então, o que acontece? A AMOBAN, o que eles arrecadam, basicamente, são de quermesses, pequenos bingos, né?
Sim.
Então, você sabe que tem aquelas dificuldades que toda entidade tem.
Uhum.
Então, a ideia deles é alugar o salão para festas particular para arrecadar alguma coisa a mais aí.
Entendi.
Então, eu fiz o projeto, só que quando o projeto chegou na Câmara, os procuradores deram um parecer contrário, porque tinha vício de iniciativa. Isso quer dizer, né, o vereador não pode fazer esse tipo de projeto, tem que ser o executivo.
Sim.
Falei com o prefeito Denis Andia entendeu a necessidade da AMOBAN, entendeu que o projeto era bom, e então foi feito pelo executivo o projeto. E
sim.
nós aprovamos aí há 2 sessões atrás, conseguimos aprovar o projeto, né, que vai ajudar muito a AMOBAN nesse sentido.
Uhum.
Né, para arrecadar fundos aí para cuidar dessas crianças. Aliás, eles têm, para o ano que vem, já tem 40 crianças inscritas. E ainda vai, né, vão chegar muito mais ainda aí para se inscrever. Então, se eles tiverem recursos, poderão atender mais crianças lá na AMOBAN.
Bom, o objetivo final foi atingido, né, Vera?
Com certeza, graças a Deus.
Agora eu gostaria que o senhor comentasse sobre o seu homenageado, né, com a medalha Dona Margarida. O senhor esteve na solenidade, usou a palavra. O ciclista, né, Ayrton Belinati, ele não pôde participar. Queria que o senhor falasse um pouco, justificasse aí a ausência dele.
Então, infelizmente, o senhor Ayrton, ele está passando com problemas de saúde, né?
Uhum.
E justo naquele dia ele passou mal e precisou ir para o hospital, né?
Uhum.
Ele ficou no hospital quase que a noite toda, infelizmente não pôde receber a medalha. O que nós vamos entregar agora nos próximos dias pessoalmente para ele, né?
Uhum.
Mas o Ayrton, Ayrton Belinati, ele foi um ciclista, até poucos dias ele ainda estava participando aí de provas, né?
Uhum.
Ciclista, hoje ele é vice-presidente da Federação Paulista de Ciclismo, é muito atuante, rodou o Brasil e algumas partes do mundo aí, levando o nome de Santa Bárbara, né?
Uhum.
Então, muito merecedor dessa medalha, mas infelizmente ele não pôde participar da solenidade.
Sim, mas vai receber a
com certeza,
medalha,
nos
né?
próximos dias nós vamos acertar com ele. Ou vamos entregá-lo na própria casa dele ou na Câmara Municipal.
Certo. Vereador, e agora, começando essa época de mais chuvas, né? O senhor tem aí pedidos também por roçagem. Esse é um problema que todo ano acaba voltando, né? Inevitavelmente.
Sim, com certeza. E chuva e calor, a grama cresce muito, né?
Uhum.
Rapidamente. E esse é um trabalho corriqueiro, né? E a grama eles fazem a poda hoje, daqui 30, 40 dias ela já está no ponto de fazer a poda novamente.
Uhum.
Entendemos que a Secretaria de Meio Ambiente tem as dificuldades dela, né? Poucas equipes às vezes, mas graças a Deus o secretário Kleber Canteiro está sempre atendendo a gente na medida do possível. E há poucos dias aquela região do Molon foi toda feita a roçagem, uhum. Né? Está bem cuidado.
Maravilha. E agora, voltando a falar sobre a UBS do Molon, sobre a necessidade do ponto de ônibus, né? Para os pacientes que fazem tratamento na Unicamp. Como que surgiu essa reivindicação? Foram os próprios pacientes que procuraram pelo gabinete?
Na verdade, assim, esse ponto de ônibus, ele existia na Avenida Iacanga, em Americana.
Uhum.
E já tinha alguns anos.
Sim.
E, de repente, a Secretaria de Saúde, ela precisou tirar o ponto dali, porque ele estava num local insalubre, em frente a um posto de gasolina, e num outro município. Então, era muito perigoso e a lei não permitia isso.
Uhum.
A secretaria simplesmente tirou e aí ficou só o ponto do centro de especialidade e um no Afonso Ramos.
Sim.
Os moradores daquela região me procuraram porque o horário que o ônibus sai na verdade, né, do centro de especialidade, por exemplo, é o mesmo horário que o primeiro ônibus do Jardim Brasília sai para vir para o centro da cidade.
Entendi.
Então, não batia, né, os horários. Aí,
uhum.
Aquela pessoa que não tem um carro para vir até o centro, não tem quem trazer, ficou numa situação muito difícil, uma dificuldade uhum. muito grande. Então, falei com a secretária Lucimeire e eu sugeri para ela que a UBS do Molon seria um ponto ideal. Né? Está bem localizado no bairro, em frente ao UBS tem um ponto de ônibus coberto, uhum. né? O que dá um pouco mais de tranquilidade para a população. E a secretária entendeu a reivindicação da população e graças a Deus deu certo. Então os moradores daquela região tomam o ônibus para a Unicamp ali em frente ao UBS do Molon.
Maravilha. Falando agora sobre a infraestrutura aí de trânsito, a questão da rotatória ali no Jardim Sartori, como que está caminhando essa reivindicação? Ela veio dos moradores, veio por segurança, ali é uma região que tem muito acidente?
Na verdade, assim, ali tem muitos pedidos de outros vereadores também, né? É um local muito trânsito. Todos que passam por ali, que vai no sentido do Vista Alegre, Santa Rita, Sartori, né? O tráfego ali é muito grande, o trânsito muito grande.
Uhum.
E ali estão sendo construídos vários empreendimentos imobiliários, tanto horizontal como vertical.
Sim.
Então a tendência é só aumentar o trânsito naquele local.
Uhum.
E aí os moradores me procuraram, eu fui lá, fiz gravei um vídeo, fiz uma moção de apelo, apresentei na Câmara, foi bastante debatido com os outros vereadores, e posteriormente a isso eu convidei o secretário de trânsito, ele foi lá, foi com o engenheiro Eduardo, e analisamos o local, e ele pediu para o Eduardo que fizesse um projeto para aquela área. Né? Uhum. Fazer uma rotatória para evitar acidentes ali.
Sim.
E agora há poucos dias eu estive com o secretário e ele me apresentou o projeto. Então o projeto está pronto.
Uhum.
Tem uma empresa construindo ali um condomínio em frente à Secretaria de Meio Ambiente.
Uhum.
E essa empresa vai fazer em parceria com a prefeitura.
Legal.
Né? Então eu acredito que esse ano ainda não saia, mas acredito que no começo do ano já esteja construindo essa rotatória, que vai dar muita segurança para a população.
Bacana. Vereador, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria então que o senhor fizesse as suas considerações finais, deixasse aí os seus contatos para os nossos ouvintes, né?
Sim.
Que de repente tem algum problema, alguma reivindicação, elogio, que querem entrar em contato com o gabinete.
Pois não, eu tenho o escritório político lá no bairro Molon, Rua do Alumínio 1153. Nós atendemos lá toda segunda e quinta-feira,
uhum.
Das 9 ao meio-dia, 1h30 da tarde às 17h30. E também meu telefone é 98891-0206. Uhum. Estou à disposição, né? Temos mais alguns pedidos dos moradores que a gente conseguiu naquela região, né? Gostaria de falar aqui rapidamente. A rua Zé Jorge Patrício, a gente conseguiu uma emenda parlamentar também, ela vai ser totalmente pavimentada, né? Recapeada. Um trecho da rua Paulo Buzinari também vai ser recapeado, né? A passarela do Jardim Brasília, uma reivindicação antiga, desde 2013, eu nem estava vereador ainda, eu fiz um abaixo-assinado naquela região,
uhum,
e solicitando a iluminação daquela passarela. Depois de vereador, fizemos vários pedidos para o Estado, para o município, para que fosse feita a iluminação em todas as passarelas.
Uhum.
E está sendo feito, né? Acho que já tem 3 passarelas que foram iluminadas.
Uhum.
E em breve a passarela do Jardim Brasília será iluminada também, né?
Legal.
Mas estamos à disposição, tá?
Uhum.
E o gabinete na Câmara também. Mas se o morador quiser falar comigo, ele tem todos esses canais.
Maravilha, muito obrigada, vereador, pela sua participação aqui no Momento Legislativo. Estamos encerrando o programa de hoje. Técnica Central Márcio de Castro, edição Heraldo Vaz, reportagens Fernando Campos, Guilherme Salomão e Luciana Curtis, e apresentação eu, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.